ter fronteiras entre todos os países. É essa a posição que o Chega aqui defende. Ó, Sr. Deputado, enfim, lamento, tenho de discordar, naturalmente. Depois, Sr. Deputado Bruno Nunes, a sua intervenção não leva mal, mas foi essencialmente dirigida ao Partido Socialista. Não registei nenhuma pergunta que me tivesse colocado, por isso não tenho nenhuma resposta para lhe dar.
Muito obrigado. Agora sim tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria felicitar a Assembleia por este novo modelo de debates, a que o Sr. Presidente também se habituará. Agora é pergunta e depois resposta, felizmente. É o primeiro ponto positivo. O ponto negativo é que o Ministro responsável por assuntos europeus não está cá, mas é melhor do que nada, até porque no debate anterior não estava cá ninguém, e por isso ter agora a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, muito nos honra, muito nos honra.
Vai.
Eu gostaria de começar exatamente pela habitação. Parece que o pedido de ajuda do Governo à Comissão não teve grande efeito, porque eu ouvi o discurso e não houve praticamente menção nenhuma à habitação. Mas ainda antes do discurso eu queria ir à carta, porque diz o Sr. Primeiro-Ministro: a falta de oferta imobiliária é um problema em muitas cidades e os encargos com a habitação têm vindo a subir. E diz mais: a Comissão Europeia deve estar muito atenta ao problema da escassez. E o que eu concluo aqui é que demoraram sensivelmente 2 anos, mas finalmente perceberam que a Iniciativa Liberal tinha razão e que o grande problema aqui é a falta de oferta. Porque quanto à procura, infelizmente ou felizmente, nós não conseguimos fazer nada. Há mais famílias separadas, implica mais casas. Há mais imigrantes, implica mais casas. O país é muito centralizado, vem mais pessoas para as grandes cidades, implica mais casas. O que infelizmente não há é mais casas. E as promessas do Governo aí também têm falhado. E por isso eu queria perguntar, antes do Governo pedir ajuda à União Europeia, se já fez tudo aquilo que poderia fazer. E eu acho que a resposta é simples, e é não. E um exemplo claro é que o Estado está há 16 anos para saber quantos imóveis é que tem. Eu até gostaria de perguntar, o último número que eu encontrei da Autoridade Tributária diz que havia na base de dados mais de 60 mil imóveis registados, certamente destes muitos estão vazios, e eu pergunto-lhe, afinal, quantos imóveis é que o Estado tem e quantos é que estão vazios? Segunda pergunta.
Boa pergunta.
O Governo também nesta carta sugeria uma iniciativa europeia para a habitação. Eu não percebi em que é que consistia. Eu acho que o Governo também não percebeu. Mas se o Sr. Secretário de Estado nos puder esclarecer o que é que seria esta iniciativa, nós agradeceríamos. Em segundo lugar, já quanto ao discurso da União relativamente ao problema da falta de mão de obra, ou melhor, se calhar da falta de competências para certas vagas de emprego, que a Sra. Presidente também referiu, eu pergunto-lhe o que é que Portugal tem sugerido, até porque também é um problema que nós temos sofrido, temos exportado muito talento qualificado, temos recebido também vários imigrantes, mas certamente nem todos têm o nível de qualificações que os portugueses têm. E gostaria de lhe perguntar até como é que vê a hipótese que alguns já estão a defender em alguns países da Europa, não é que nós a defendemos, mas gostaria de saber se o Governo já refletiu sobre ela, em relação ao facto de, quando alguém emigra, parte do imposto que paga poderer vir para o país que pagou a sua formação. Porque, evidentemente, hoje é um problema, todos sabemos, sobretudo em países como em Portugal, estamos a pagar a formação de milhares e milhares de pessoas que simplesmente depois estão a contribuir, a criar riqueza noutro país, e o país tem sido altamente prejudicado por isso e perde, obviamente, muito dinheiro. E, por último, quanto ao alargamento da União Europeia, eu ainda não percebi bem, parece por um lado que o Governo está a favor da adesão de novos países, por outro lado também está muito aflito por perder alguma parte dos fundos europeus. E por isso que eu gostaria de saber, essa adesão tem alguma condição em relação aos fundos europeus? O Governo vai dizer, só aceitamos se o bolo dos fundos, por exemplo, aumentar e o valor que Portugal recebe não diminua. E por último, relacionado obviamente com a parte dos fundos e do financiamento, qual é que é afinal a nova arquitetura que o Governo defende para a União Europeia? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, quanto à habitação, não leva mal, Sr. Deputado, mas nota aí algumas distrações da sua parte. Primeira distração, quando diz que não houve nenhuma menção no discurso da Presidente da Comissão Europeia. Logo no início do discurso, aliás, que já perdeu o início, há uma menção expressa ao tema da habitação relacionada, aliás, com a situação dos jovens. O que não há, de facto, no discurso é o anúncio de medidas concretas nesta área. O que, como já aqui tive a oportunidade de referir, é compreensível na medida em que vamos ter eleições europeias e o final do mandato da Comissão Europeia é a meio do próximo ano. E a atuação em matéria de habitação, obviamente, uma atuação estrutural que leva tempo a concretizar-se. E, portanto, nós, aliás, na carta, quando suscitámos esta questão, não sei se teve o cuidado de reparar, que a carta tem duas partes e justamente tem uma parte de medidas mais executáveis no curto prazo e outra parte de medidas que são lançamento de ideias para o futuro. E é aí justamente que consta a sugestão de uma iniciativa europeia em matéria de habitação. Depois, o Sr. Deputado diz que o pedido de ajuda de Portugal não teve acolhimento. Oh, Sr. Deputado, aproveito para esclarecer dois equívocos que se têm gerado a propósito deste debate. Primeiro, Portugal não fez um pedido de ajuda à Comissão Europeia. Portugal enviou uma carta com sugestões de prioridades que entendemos que devem ser prioridades europeias. A habitação, aliás, é apenas uma entre 15, e, portanto, tal como já fizemos o ano passado, este ano também, sugerimos, demos um contributo proativamente indicando que ideias, que medidas, que programas é que seria útil que a União Europeia assumisse como seus. Um segundo equívoco que se gerou é de que Portugal estava a tentar alijar responsabilidades e a tirar para a União Europeia a resolução deste problema. Bom, nada de mais errado. Qualquer espectador medianamente atento tem visto que o Governo está a atuar em matéria de habitação. E tem havido, aliás, um amplo debate na sociedade portuguesa em relação às medidas que o Governo tem adotado. Uns concordam, outros não. O Sr. Deputado discordará. Agora, não faltam medidas do Governo português nesta área. Ainda hoje, Sr. Deputado, ainda hoje, se calhar estava aqui no Parlamento, também não teve a oportunidade de prestar atenção, mas o Conselho de Ministros tomou decisões muitíssimo relevantes para ajudar os portugueses a enfrentar os custos acrescidos com a habitação. E, portanto, não faltam medidas do Governo nesta área. É uma medida de âmbito essencialmente nacional em que o Governo está a atuar, mas sendo algo que é transversal a todos os países europeus, faz sentido também que a Comissão Europeia estude e proponha iniciativas nesta área. Foi aquilo que dissemos. Depois, talvez, outro fator de distração para o qual lhe chama a atenção é para os 2,7 mil milhões de euros que estão no PRR nacional por opção do Governo português para investir em habitação neste país até 2026, que no contexto da programação em curso, aliás, aumentarão para 3,2 mil milhões de euros. E, portanto, o Sr. Deputado, achar que não se está a fazer algo nesta matéria é, de facto, uma ampla distração. Quanto ao tema da falta de mão de obra qualificada, como referi há pouco, há medidas muito importantes, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, que estão a ser adotadas em matéria de reskilling e upskilling, peço desculpa pelos anglicismos, de trabalhadores, para enfrentar os desafios da transição digital, da transição verde e para permitir aproveitar os desafios desta nova economia e empregos verdes, sobretudo. O tema da fuga de cérebros, se reparou, é também um tema que consta da sugestão, de uma das sugestões de medidas ou de programas a que o Primeiro-Ministro enviou à Presidente da Comissão Europeia, e justamente esperamos também que a União Europeia tome esse assunto a sério e adote medidas nessa matéria. Quanto ao alargamento, Sr. Deputado, seria todo o gosto em passar aqui a tarde inteira a discutir consigo, não só o alargamento, quanto as reformas que a União Europeia tem que fazer para permitir que esse alargamento tenha lugar e que a União Europeia continue a funcionar com eficácia e com eficiência. O tempo não me permite fazê-lo, infelizmente, mas certamente teremos muitas oportunidades, seja aqui em plenário, seja em comissão, para discutir este tema, porque, aliás, é um debate que só agora começou.
Muito obrigado.
E que, para o qual há contributos muito interessantes que teremos tempo para discutir, certamente. Obrigado.
Passamos agora às questões a colocar pelo PCP. Tem a palavra para o efeito a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores membros do Governo. Sistematicamente, o debate sobre o Estado da União constitui um exercício de autoelogio das políticas e opções da União Europeia pelos seus dirigentes, sem qualquer correspondência com a realidade concreta da vida das pessoas. Falam de prosperidade, mas o que há são mais desigualdades e injustiças e menos perspectivas para os jovens. Espelho disso é o facto de os problemas que afetam os trabalhadores e os povos, o brutal aumento do custo de vida ou a degradação dos serviços públicos, ataque a direitos e aos salários reais, não terem tido lugar na intervenção da Presidente da Comissão Europeia, assim como não teve o problema da habitação. Das dificuldades das famílias com os elevados custos da habitação não fala, mas não faltam palavras de regozijo com as decisões do Banco Central Europeu, designadamente o aumento das taxas de juros. Decisões que são responsáveis pelos aumentos insuportáveis das prestações à banca das famílias com crédito à habitação, que trouxe angústia a muitas famílias sem saber até quando conseguirão continuar a pagar a prestação. Após o 10º aumento consecutivo das taxas de juro, que se traduziu num enorme esbulho dos salários dos trabalhadores, com a transferência de rendimentos de trabalho para o capital para aumentar os lucros da banca. É inaceitável que não haja uma palavra para estas questões. Acha mesmo, e esta é a questão que gostaria de lhe colocar, Sr. Secretário de Estado, acha mesmo que o Governo terá resposta ao ofício que o Primeiro-Ministro dirigiu à Presidente da Comissão Europeia, depois de ter ficado demonstrado na sua intervenção que a habitação não é uma preocupação, aliás, revelou até o louvor ao aumento das taxas de juros e não teve uma única palavra para este problema, o que revela, de facto, não tem qualquer preocupação com esta questão. Por isso, a questão que se coloca, o que é que espera o Governo dessa iniciativa e dessa carta que dirigiu? O que revelou mesmo o Governo com essa iniciativa foi que quer fugir às suas responsabilidades, procurando passar a bola para a União Europeia, como se não nada pudesse fazer para travar o aumento das prestações à banca. O Governo pode enfrentar os interesses da banca e pode intervir sobre esta questão concreta. Se é a banca que está a lucrar com o aumento das taxas de juros, são 11 milhões de euros de lucros por dia, quando os salários e pensões não dão até ao fim do mês. Se é a banca que está a lucrar, então que seja a banca a suportar os aumentos das prestações. Os recursos estão a ser desviados do combate à pobreza, da saúde, da educação, habitação, transportes, da coesão económica e social, para a confrontação, para a guerra, para a indústria do armamento. A União Europeia, que se apregoa dos direitos, é a mesma que deixa milhares e milhares de imigrantes à sua sorte no Mediterrâneo, muitos deles para a morte, que revela a sua hipocrisia, mas sobretudo a sua desumanidade com que trata os seres humanos. A conversa da soberania europeia continua a assimilar este conceito à soberania das principais potências europeias, com a subjugação dos demais. Ora, o que é necessário é defender e respeitar a soberania de todos os Estados-membros, as suas especificidades e necessidades, respeitar o direito de todos ao desenvolvimento, o que exige a recusa de imposições contrárias aos interesses de certos Estados, sejam as relativas aos arbitrários critérios do déficit e da dívida, sejam as decisões de política monetária, seja ainda ao cortejo de liberalizações que nos impõem. Portanto, aquilo que é preciso é a recuperação do controle público, democrático, de setores estratégicos, de instrumentos de política económica e monetária que assegurem de forma conjugada e soberana objetivos de natureza económica, social e ambiental, simultaneamente o reforço dos direitos, a promoção da paz, da cooperação e da amizade entre os povos.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, como referi há pouco, eu gosto pouco e procuro evitar manicaísmos em geral e, em particular, no debate sobre as questões europeias. E, por isso, evito dizer ou entrar num discurso que só vê tudo bem, tudo bonito, tudo certo naquilo que é a atuação da União Europeia. Mas também não posso concordar com uma linha que vê tudo mal e que acha que tudo o que vem da União Europeia está errado e é péssimo. E, portanto, acho que, como disse há pouco, já reagindo à intervenção do PS, é verdade que o discurso da Presidente da Comissão Europeia padeceu de algumas omissões. há elementos que eu gostaria de ter visto no discurso e que não constaram. Designadamente, quanto à dimensão social do projeto europeu, quanto à importância do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do auxílio a quem mais sofre. Essa é uma marca essencial do projeto europeu, o modelo social europeu, e deve ser estimulado e devemos avançar e dar passos significativos. Alguns foram dados ao longo deste